Bom, dando sequência às entrevistas com os deputados federais, representantes do sul do estado, hoje a conversa é com a deputada Giovana de Sá, aliás, também com uma pauta de linha de frente, que é a situação, né, da área de proteção ambiental, a APA da Baleia Franca, reuniões ocorrendo pela região, tivemos o Balneário Torneiro e no domingo, já chamando a atenção, daqui a pouco vamos ouvir o pessoal também, do Balneário Esplanada. Será um dos assuntos que a gente traz agora, conversando com a deputada às 9h14 da manhã. Como vai, deputada? Prazer em ouvi-la mais uma vez aqui na Rádio Marconi. Bom dia.
Bom dia, João Bernardo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi. É um prazer falar com todos.
Prazer é o nosso, deputada. Ontem, começando pela reunião ontem, falando da APA da Baleia Franca, a senhora tem acompanhado isso muito de perto, e ontem muita gente participou desta reunião no Balneário Torneiro. Como é que foi essa conversa ontem, esse debate ontem, deputada?
Olha, Joel, ontem, naquele calor todo, né? Uhum. Imaginei que não teria tantas pessoas. Foram quase 600 pessoas presentes, né? A gente conseguiu, através de uma lista de presença, contar esse número. Nada diferente do que nós também já tivemos reunião ali em Jaguarina, no Campo Bom, tivemos no Paraíso, tivemos em Laguna, na Ponta da Barra. Então, em todas as reuniões sendo realizadas, o número de pessoas é muito grande. Até porque esse assunto mexe com o que é mais digno de uma família, que é o teto que ela mora e coloca seus filhos. E a gente sabe o que está acontecendo, né? Há certas ações de demolições, de desligamento de energia. E nós estamos falando, João Bernardo, de aproximadamente 50 mil famílias. Principalmente, essa linha, ela pega principalmente a área terrestre, ali de Imbituba, a Praia da Ferrugem, da Praia do Roça, e vem até o Planalto, até o norte do Balneário, então. Então, quando chegou nessa área, porque a linha começa em Florianópolis. Porém, quando chega ali, né, na Praia da Ferrugem, ela começa a fazer uns dentes na área terrestre. Só para se ter uma ideia, Laguna e Jaguaruna, 48% da área terrestre é a área de preservação ambiental, a APA da Baleia Franca. Isso criado há 24 anos atrás. Só que as ações pelo Ministério Público Federal e não tendo a anuência do CMBio, começaram a surgir agora. Foi aonde eu fui procurada. Eu me deparei com esse problema lá na criação da Resex em 2023 e comecei a estudar e comecei a ir atrás e as famílias começaram a me procurar e eu percebi que tinha algo muito grave já acontecendo, que é essa APA. E eu estou dedicada diariamente, tanto que semana que vem nós vamos ter outra reunião com o ministro da AGU, Jorge Messias, que é o ministro da Advocacia Geral da União, para tentar buscar uma saída para que essas famílias não precisem ter suas moradias demolidas.
Uhum. Deputada, inclusive, existe uma espécie de incentivo, a senhora mesmo tem observado isso, no que diz respeito a essa mobilização, porque tem um abaixo-assinado e o objetivo é, mais à frente, em Brasília, levar esse abaixo-assinado, que seria uma situação importantíssima, eu diria até fundamental, nesse encontro com o ministro, não, deputada?
Sim, eu estarei já levando, né? A gente tinha passado aí de 10 mil assinaturas de famílias que estão nessas áreas. Claro que todos podem assinar, né? Eu tive essa ideia para mostrar ao ministro a força dessas famílias, né? A união de todos, porque a gente vê a união, não tem ninguém contra. Alguém que deve estar contra é algum defensor do meio ambiente de forma que defenda de forma exacerbada, porque não existe explicação. Se buscar ali a linha da APA, você vê que de Florianópolis a Imbituba, por que a linha vai junto ao mar? E por que daqui, na parte do sul, pega 48% de uma cidade? Vamos demolir 48% de uma cidade? Desligar a energia, como muita gente já está com a energia desligada? Nós sabemos que é uma APP dentro de uma APA, e por isso que é Ministério Público Federal. Se fosse só APP, era aqui, a discussão era de cada família, em uma situação que a casa está em cima de uma duna. Não, mas nós estamos falando de 50 mil famílias que estão dentro da APA. Então, eu luto muito, eu sei que é difícil, Joel. redefinir a linha, rever o plano de manejo que é lá de 2018. Porém, a maneira que isso, o rumo que isso está tomando já há algum tempo, é inacreditável, sabe? Não dá de imaginar como se permitiram, como que audiências públicas, que segundo eles foi feito em 2000, permitiram que fosse desenhada uma linha como essa. Não dá para entender, eu estou na luta, estou falando com a AGU, com o ICMBio, com a Casa Civil, estou buscando todas as alternativas como interlocutora dessas famílias para a gente buscar uma saída para essa situação. Agora, o que não pode é continuar. Por exemplo, agora pela manhã, uma notícia fresquinha para você, eu acabei de receber a doutora Natália, que está lutando comigo de forma voluntária, né? Ela é uma das diretoras do Estado voluntária nessa questão ambiental, mas ela tem me passado, inclusive agora pela manhã, uma ação, um despacho do meio ambiente, né? do ICMBio, indeferindo uma anuência para um loteamento inteiro, loteamento Cascata. Deixa eu ver se é o loteamento Cascata, porque eu acabei de receber aqui. Uhum. Loteamento Cascata Vermelha. Isso aqui vai dar o quê? Se não buscar uma saída. E o despacho é no dia 16 de fevereiro, pela analista ambiental. 16 de fevereiro, foi agora, de 2024, né? Eu digo, de um ano atrás, mas que chegou agora, que pode o quê? Interferir na demolição totalmente num loteamento inteiro. Com base no quê? Com base no que está a zona costeira da APA, da Baleia Franca, o que vai acontecer é demolições, se nós não buscarmos juridicamente alguma saída para essas famílias. Né? E essas famílias todas estão buscando fazer as regularizações fundiárias, e a gente sabe que o REURB, a lei de regularização, que é a 13.465, ela proíbe que haja demolições se a moradia é consolidada, se a moradia está a vias ou já está feita a regularização fundiária. Então, ou seja, não há um entendimento entre o ICMBio, entre o Ministério Público, dessa questão. Se está em regularização fundiária, o município cobre IPTU. É claro que o IPTU é com base no recolhimento do lixo, as taxas, mas o município reconhece como área consolidada e não se está respeitando isso. Então, na próxima quarta-feira está agendada uma reunião comigo e o ministro na AGU, onde nós queremos ver se nós buscamos esse parecer para apaziguar, né, para unificar, pacificar o entendimento do ICMBio com o Ministério Público, mas que não haja demolições, porque essas famílias vão ser colocadas aonde? Os prefeitos vão ter que colocar, e aí sobra novamente para os municípios resolver uma situação tão grave como essa? Então, eu estou na luta, estou trabalhando muito, mas eu dependo da união de todos. Por isso, esse abaixo-assinado, ele é muito importante. Estão nas minhas redes sociais, Giovanni Edissá, entrando no Instagram, as pessoas vão ver. Ou procura a minha equipe, 99912-4849, para você ver, já teve mais de 10 mil abaixo-assinados. Eu vou levar na quarta-feira ao ministro, mas eu faço esse apelo a você, Joel, todos os ouvintes aí da Rádio Marconi, para que nos ajude nessa situação.
Sem dúvida, até pela nossa proximidade aqui com o nosso litoral. Agora, deputada, antes dessa reunião de quarta-feira, ainda tem um novo encontro, um novo movimento, é domingo na Esplanada, né?
Isso, domingo, às 10 horas da manhã, eu estarei na Esplanada, eles me chamaram para mostrar e falar o que está acontecendo lá em Brasil, né? Porque que a gente fala Brasília? Porque a APA é uma área de preservação ambiental que sofreu pesquisa, que sofreu toda uma análise do ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes, que tem essa responsabilidade, e quem implanta é o executivo. Então, nós vamos atrás, vamos buscar intermediar e achar uma saída. Então, domingo eu estarei lá para conversar com as famílias, e elas acabam também colocando as suas situações.
Deputado, mudando de assunto, ontem, né, seguindo a agenda, a senhora esteve em Jacinto Machado, em Turvo, alguns eventos, visitou outra região aqui do nosso sul.
Você sabe, né, João Bernardo, eu sou parlamentar, está na base, ouvindo as demandas, ouvindo as pessoas, né, elas têm os seus problemas, e de forma coletiva a gente busca atender. E ontem nós tivemos um grandioso evento com aquele muito calor, mas ali estávamos com pessoas, muitas pessoas, porque nós estávamos no lançamento aí do homem do campo, do agronegócio, da Coperj ali na cidade de Jacinto Machado, onde nós tínhamos cooperativas de vários setores, e eu que sou cooperativista, eu que luto pelo fortalecimento do cooperativismo no Brasil, que são aproximadamente 24 milhões de brasileiros que são cooperativistas, ou de um banco, né, de uma Sicredi, de um Sicoobi, Ailos e todas as cooperativas de crédito, ou você é da Unimed, que é um cooperativista também, porque a Unimed é uma cooperativa de saúde, ou você é de uma rede de consumo, ou é do agronegócio, ou recebe energia de uma cooperativa, né? Como nós temos aqui na nossa região, as cooperativas de eletrificação são muito fortes, né? Nós sabemos disso. Então, é a luta pelo cooperativismo meu também é muito grande lá em Brasília. Eu sou da diretoria da FRENCOP, que é a Frente do Cooperativismo Brasileiro. Eu sou uma das diretoras e estou lá na luta, né, pelo fortalecimento do cooperativismo, porque a sua ideia, a sua essência, onde pequenos unidos se tornam muito grandes, ela é espetacular, é uma das ideias econômicas que deu muito certo no Brasil, e eu venho defendendo sempre o cooperativismo. É, e turvo, claro, para levantar as demandas. Hoje eu estou em Criciúma atendendo no meu gabinete, e isso vai até a noite, tem muitas reuniões, e também na Prefeitura Municipal de Criciúma, e andando pela região, ouvindo aí, como domingo também estarei, amanhã, percorrendo os municípios, ouvindo as demandas para levar em Brasília e buscarmos as soluções para as pessoas, porque esse é o nosso papel, representá-las.
Muito bom. O nosso ouvinte aqui, o Wilson de Cocal do Sul, e alguns ouvintes da Esplanada, mandam um abraço para a senhora e dão aguardá-la, então, no domingo. E, deputada, muito obrigado pela atenção com os ouvintes da Rádio Marconi, é sempre bom ouvi-la. Muito obrigado, um bom fim de semana.
Eu que agradeço, Joel, a você e todos os ouvintes, e continuarei sempre trabalhando para que a gente possa melhorar a vida das pessoas para melhor. Um grande abraço e ao povo da Esplanada, até domingo às 10 horas estaremos aí com todos vocês. Meu grande abraço, que Deus nos abençoe, um excelente final de semana. Bom trabalho, Joel, a você e toda a equipe aí da Rádio Marconi.